With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
A semana vai começando com aumento da quantidade de nuvens sobre parte do sul do Rio Grande do Sul, mas que ainda não estão associadas à chuva. Em outros estados da região sul, o sol predomina, assim como no centro-oeste e na maior parte do sudeste ao longo desta segunda-feira. Por outro lado, as instabilidades continuam atuando no Espírito Santo, mantendo chuvas alternadas a períodos de melhoria. No litoral do nordeste, áreas de instabilidade mantêm a condição para chuva pesada, de Natal a Recife. No norte, a capital Boa Vista recebe maiores volumes acumulados por conta das instabilidades que vão ganhando força até o final do dia. No estado de São Paulo, tempo seco, predomínio de sol e umidade relativa do ar caindo cada vez mais. Além disso, a concentração de poluentes tende a aumentar nos centros urbanos. Na cidade de São Paulo, depois de um friozinho pela manhã, à tarde a temperatura chega aos 21 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
7-2.
Repita.
7-2.
Apesar do avanço, o especialista faz ressalva sobre o uso do WhatsApp pelo judiciário para realizar intimações. A informação de Carlos Aros.
A utilização do WhatsApp pelo judiciário precisa ser melhor pensada antes da ampliação do modelo para todo o país. Esta é a avaliação de alguns especialistas após decisão do Conselho Nacional de Justiça que permite o uso do aplicativo para comunicar intimações. A autorização vale apenas para o Juizado Especial de Piracanjuba, no interior de Goiás, mas o entendimento sobre a legalidade do uso da plataforma pode ser sim expandido para outras regiões do país. Os 14 conselheiros que votaram se posicionaram favoráveis ao uso da plataforma de mensagens. Entre as alegações contrárias ao uso do WhatsApp para a notificação de intimação, está a de que não há ainda regulamentação no Brasil para o uso de um aplicativo controlado por empresa estrangeira, caso do WhatsApp, que pertence ao Facebook. Para além desse argumento, o presidente da Comissão de Direito Digital da OAB da Paraíba, Isaac Diniz, faz algumas ressalvas.
Quando a gente visualiza a intimação por WhatsApp, a gente tem um problema que envolve um binômio entre eficiência e eficácia, né? Esse binômio eficiência e eficácia. Por que eficiência? Porque a notificação por WhatsApp, ela é mais rápida, ela custa menos ao judiciário. E, em contrapartida, qual a eficácia da notificação? Tendo em vista que se você recebe a notificação por WhatsApp, qualquer pessoa que esteja em porte do seu celular naquele momento, ela pode abrir a mensagem repassando o falso positivo de que você realmente leu a mensagem.
Segundo o advogado Isaac Diniz, por enquanto é impossível confiar no WhatsApp como única forma de notificação da intimação. Em alguns casos, a justiça já utiliza ferramentas de comunicação para a realização de audiências, quando uma das partes não pode comparecer. Nesses casos, de acordo com o especialista, o Skype, a plataforma muitas vezes utilizada, se mostra totalmente eficiente. Não se trata, no entanto, de negar a importância da aplicação de novas ferramentas para auxiliar o judiciário. O que o especialista indica é a necessidade de adequação e verificação da efetividade dessas novas ferramentas.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
O presidente Donald Trump ataca o antecessor por falta de ações contra a influência russa na eleição de 2016. Repórter Vitor LaRegina.
Em nova estratégia de defesa, Donald Trump ataca Barack Obama por ter permitido a Rússia influenciar nas eleições do ano passado. O republicano mudou o foco do discurso após uma reportagem do jornal Washington Post revelar que a CIA advertiu o ex-presidente em agosto do ano passado sobre ataques cibernéticos russos contra a candidata Hillary Clinton. Pelo Twitter, o atual presidente questionou: já que a gestão Obama foi avisada muito antes da interferência, por que não houve ações? A assistente do republicano, Kellyanne Conway, disse na TV que a administração anterior é responsável por não fazer absolutamente nada com a informação de que a Rússia estava interferindo nas eleições. Em entrevista à Fox News, Trump reforçou os ataques. A CIA o alertou muito tempo antes da eleição, e eu raramente vejo alguém falar isso, criticou Trump. O presidente afirmou que se Obama tinha a informação, ele deveria ter feito alguma coisa. O jornal Washington Post publicou que Obama estava confiante na vitória de Hillary Clinton e temia que uma possível ação fosse vista como interferência no pleito. Por esse motivo, a Casa Branca fez advertências à Rússia, mas não aplicou punições. Depois da vitória surpreendente de Trump, assessores do democrata lamentaram a falta de ações mais duras. Em dezembro do ano passado, quando já preparava a transição presidencial, Obama finalmente agiu, anunciando sanções contra o governo de Vladimir Putin.
A hora certa do Brasil para você, 7 horas, 7 minutos.
Repita.
7:07.
Dono do meu nariz, dono de uma ideia nova. Não importa se você tem uma empresa, está numa empresa ou é uma empresa. Com o Itaú Empresas, você tem o crédito certo para a necessidade do seu negócio. Mais possibilidades para investir nas suas ideias. Mais tempo para você pensar como dono. Somos Itaú Empresas.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O Ministério Público de São Paulo instaurou 29 inquéritos civis e desarquivou outros 10 com desdobramentos diretos da delação da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. As investigações envolvem estatais paulistas, como o Metrô, agentes públicos e ao menos 24 políticos citados por executivos da empreiteira, a maioria por suposto recebimento de propina ou caixa 2 em campanha eleitoral. Mais da metade dos procedimentos, 21, se refere a supostos pagamentos de vantagem indevida a pretexto de campanha delatados pelos executivos e ex-executivos da Odebrecht nas eleições que vão de 94 a 2012. Os inquéritos foram distribuídos entre um grupo de 10 promotores do patrimônio público social. De acordo com a reportagem publicada hoje pelo Estadão, aliás, é a capa do Estadão, a maior parte das investigações vai apurar se os recursos tinham como origem dinheiro desviado de alguma obra pública. Os inquéritos podem resultar em abertura de ação civil por improbidade administrativa. Ao todo, 8 executivos da Odebrecht firmaram nos depoimentos do acordo de colaboração firmado com a Procuradoria-Geral da República que fizeram pagamentos ilícitos envolvendo obras em São Paulo. Para o ouvinte ter uma ideia, em 6 casos, os executivos da empreiteira detalham o esquema e apontam quem teriam sido os operadores e os destinatários finais dos recursos, todos oriundos do setor de operações estruturadas da empresa, conhecido como Departamento de Propina, segundo as informações publicadas hoje no Jornal Estado de São Paulo. A delação dos executivos e ex-executivos levou a novos inquéritos e ao desarquivamento de investigações aqui no estado de São Paulo, principalmente segundo a matéria.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
7:10.
Repita.
7:10.
Produtores de carne nos Estados Unidos querem embargo total ao produto brasileiro.
O Departamento de Agricultura norte-americano anunciou na última quinta-feira que vetaria a compra do produto in natura do país.
Desde março, 11% de toda a carne fresca exportada pelo Brasil foi barrada nos Estados Unidos. A taxa média de rejeição é de 1%.
Os problemas encontrados na carne brasileira se devem a uma reação a componentes da vacina da febre aftosa que o país utiliza no gado.
O Brasil responde por cerca de 20% das exportações globais de carne bovina.
O ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Vedequim, avalia que está por trás do pedido de bloqueio à carne brasileira.
tem aí uma disputa natural de mercado. Mas o fato é que o Brasil hoje é o maior exportador mundial de carne bovina e é natural que órgãos de defesa dos produtores norte-americanos se utilizem de alguns aspectos técnicos para fazer um impacto comercial mais amplo.
O economista Miguel Daúde concorda que o fato ocorrido entre Brasil e Estados Unidos é prioritariamente comercial.
Falando a Cris Santos, ele diz que duvida de um embargo total à carne brasileira.
Quanto à suspensão de todo tipo de carne, inclusive as processadas, eu não acredito que isso vá acontecer. O perigo aí é que o Japão, principalmente, os países da Ásia que compram carne do Brasil, adotam a questão sanitária americana, o modelo sanitário americano, como base. Então, nós poderemos ter problemas com outros países.
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, atualmente a Ásia é o maior mercado para a proteína bovina brasileira.
O maior importador é Hong Kong, que comprou 718 milhões de dólares de carne resfriada, congelada e fresca do Brasil só em 2016.
7:12.
Repita.
7:12.
Apesar da chiadeira, uma pesquisa mostra que os cariocas são favoráveis à redução de recursos para os desfiles das escolas de samba. Rodrigo Viga.
Pesquisa aponta que cariocas são favoráveis à redução de repasses de recursos às escolas de samba. A polêmica aumenta cada vez mais sobre a redução da ração, entre aspas, para as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Uma decisão tomada pelo prefeito Marcelo Crivella, que, segundo ele, é irrevogável. Em vez dos 2 milhões tradicionais para cada uma das escolas, apenas 1 milhão para o Carnaval de 2018. Ele promete ajudar as escolas a conseguirem novos recursos no mercado junto à iniciativa privada. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná revelou que 78,2% dos entrevistados concordam com essa decisão de Marcelo Crivella. 18,4% são contra e 3,4% não quiseram opinar. Apesar desta ampla maioria favorável à decisão de Crivella, quase 66% dos entrevistados reconheceram que, se não houver Carnaval no ano de 2018, a cidade do Rio de Janeiro vai perder muito em termos de imagem e também do ponto de vista financeiro. O fato é que o impasse está lançado, está no ar, as escolas de samba ameaçam não desfilar em 2018, para mim, pura basófia, apenas um susto na prefeitura do Rio de Janeiro, que em breve pretende lançar uma espécie de caderno de encargos para que as empresas interessadas em associarem seus nomes ao desfile das escolas de samba possam saber como devem proceder. Do Rio, Rodrigo Viga.
7:14.
Repita.
7:14.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Eu vejo aqui, doutor Moro, que o senhor, Vossa Excelência, tem ouvido aqui muitas observações a respeito de caixa 2, de sobra de campanha. Esse é fato.
Sim.
Esse é um fato real na vida nacional. E eu reconheço esse erro.
Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, em depoimento ao juiz Sérgio Moro.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
7:15, depois de ir parar em uma delegacia após confusão em festa junina em Pernambuco, o ator Fábio Assunção publica um pedido de desculpas em rede social. A informação de Cristiane Santos.
Fábio Assunção publicou um pedido de desculpas em seu Instagram na noite de sábado, após ter sido detido na festa São João de Arco Verde, em Pernambuco. Na publicação, ele diz: "Lamento muitíssimo o ocorrido em Arco Verde. Era uma noite de celebração. Tínhamos acabado de exibir nosso documentário filmado no sertão pernambucano, no palco principal do Festival de São João. Então, fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Infelizmente, aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita, o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados. Agora estou bem. Agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi. E finaliza. Peço a todos sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que desejo. Após prestar depoimento na delegacia na manhã de sábado, Fábio foi levado para o fórum local, onde participou de uma audiência de custódia. Ele foi liberado após o pagamento de uma fiança, equivalente a 10 salários mínimos. Os vídeos, que continuam circulando nas redes sociais, mostravam o artista visivelmente alterado em uma confusão com moradores e depois já recluso no carro da polícia. A assessoria de imprensa da TV Globo informou que o assunto é pessoal e será tratado pelo assessor pessoal do ator, que ainda não se manifestou. Ele estava na cidade, como disse na própria nota, para o lançamento do documentário Eu Sonho Para Você Ver, sobre a tradição do samba de coco. A produção foi exibida aos espectadores na noite de sexta-feira, antes do evento. O ator anunciou aos seguidores que uma versão de 22 minutos seria feita exclusivamente para São João de Arco Verde, como foi exibida nos telões da festa. Em 2008, Fábio Assunção admitiu à Polícia Federal que era dependente químico e passou alguns anos de tratamento, com acompanhamento médico e psicológico. Em abril do ano passado, Fábio Assunção foi detido em uma blitz no Rio de Janeiro, quando policiais avaliaram que ele estava embriagado ao volante. O ator é protagonista da série A Fórmula, que estreia no próximo dia 6 de julho na TV Globo.
7h18.
Repita.
7h18.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
A polícia tenta identificar o motorista que atropelou skatistas em São Paulo. Marcela Lorenzetto.
Ainda é desconhecida a identidade do motorista que atropelou e feriu pelo menos 3 pessoas na Rua Augusta, em São Paulo, durante evento de skate. Os skatistas estavam reunidos neste domingo para celebrar o Dia Mundial do Skate, que aconteceu em 21 de junho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro EcoSport passou em alta velocidade pela via e atropelou os skatistas na altura do número 500. O caso aconteceu por volta das 10 horas da manhã e pelo menos 3 homens foram socorridos com ferimentos diversos. As vítimas resgatadas pelos bombeiros foram encaminhadas para hospitais da região, entre eles o da Lapa e a Santa Casa de São Paulo. Henrique dos Santos, de 18 anos, estava com amigos descendo a Rua Augusta no skate e acabou sendo atingido pelo carro. Ele conta que, apesar de estar machucado, não prestou queixa à polícia, porque já havia agentes no local.
A gente estava descendo de skate e ele quebrou as barreiras da CT e ele não parou para os pessoal de skate passar. Ele quis atropelar todo mundo. Pegou uma parte do meu braço direito e um pouco da minha costela. Ele estava na nossa maldade, não vou mentir para você. Ele subiu muito a parte da Augusta, atropelando os skatistas. O dia tinha tudo para ser um dia legal e começou desse jeito.
Nas redes sociais, diversas pessoas que estavam no local publicaram fotos e vídeos do acidente, informações sobre o veículo e até o suposto nome do motorista. Testemunhas afirmam que o motorista não estava sozinho, que tinha pelo menos uma mulher no carro com ele. A placa do carro já foi identificada pela polícia, mas as autoridades ainda não confirmaram a identidade do suspeito.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
7h20.
Repita.
Jornal da Manhã, 7h20.
Apesar do alto número de mortos em protestos, comunidade internacional enfrenta dificuldades para exercer pressão contra a Venezuela.
A execução de um manifestante de 22 anos na semana passada elevou para 75 o número de vítimas da repressão do governo de Nicolás Maduro.
Mesmo com cenas diárias de violência, entidades como a Organização dos Estados Americanos não conseguem intimidar o regime chavista.
Na semana passada, sem chegar a um consenso, a OEA encerrou a Assembleia Geral de Países sem fazer qualquer menção à situação em Caracas.
Maduro ordenou a saída da Venezuela do grupo e disse que a nação só terá representantes em Washington quando o secretário-geral renunciar ao cargo.
Em resposta, o uruguaio Luiz Almagro garantiu no final de semana que só vai sair do posto após a convocação de eleições diretas no país.
Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela. Porque nunca vamos a renunciar, jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela.
A ofensiva contra Maduro parte principalmente do México, mas a iniciativa foi derrotada na semana passada devido a pequenos países do Caribe.
O professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, diz a Vitor Laregina que a ONU deveria participar mais ativamente das negociações.
Realmente a OEA, infelizmente, ela não tem o poder de aplicar sanções muito severas a nenhum dos seus Estados-membros. Além de suspender um membro, excluí-lo, nada mais grave ou nada mais assertivo pode ser praticado. Ao contrário, por exemplo, né, do caso da ONU no seu Conselho de Segurança, que tem poder até mesmo de aplicar sanções econômicas.
No entanto, os especialistas afirmam que as justificativas dadas pela diplomacia venezuelana têm sido satisfatórias, inviabilizando a aplicação de sanções.
O professor de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer, especialista em América Latina, prevê uma piora da situação em Caracas.
Pelo visto, Nicolás Maduro vai usar de todas as artimanhas e todos os expedientes para permanecer no poder. Então, sinceramente, o caminho para a Venezuela hoje é um caminho da continuidade da crise, do aprofundamento da carestia, da intensificação desses conflitos que podem levar a um desenlace trágico.
Alberto Pfeiffer entende que a Venezuela já vive sob uma guerra civil de baixa intensidade, já que a oposição dispõe de armamentos pouco ofensivos.
O especialista afirma ainda que o país passa por um estrangulamento econômico interno que não foi causado por outras nações.
7h23.
Repita.
7h23.
A capital federal está na expectativa da denúncia que será feita nessa semana, provavelmente, contra o presidente Michel Temer. Brasília, Luciana Verdolim.
Todas as atenções estão voltadas nesse início de semana para a Procuradoria-Geral da República. É que o procurador Rodrigo Janot deverá apresentar denúncia contra o presidente Michel Temer. E amanhã também, o Ministério Público vai fechar a chamada lista tríplice, que será enviada ao presidente da República. O governo espera com expectativa o fim do mandato de Rodrigo Janot em setembro. Janot, por sua vez, antes de deixar o cargo, quer liberar todas as investigações e denúncias que estão na fila. Só contra o presidente Michel Temer, a expectativa é de que sejam apresentadas pelo menos 3 denúncias. A primeira por corrupção passiva, com base na acusação apresentada pela Polícia Federal na semana passada, e as outras 2 nos próximos dias, por obstrução da justiça e organização criminosa. Dentro do governo, crescem as especulações em torno de uma possível substituição na direção da Polícia Federal. Na semana passada, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, citado em delações premiadas, teve que negar que esteja participando dessas articulações. De Brasília, Luciana Verdolim.
7h24.
Repita.
7h24.
Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Parece que o Supremo Tribunal Federal promoverá um ajuste para deixar as futuras delações premiadas em sigilo por mais tempo. Muito bem. Mas e daí? O problema não é a extensão do sigilo das delações, mas a cultura do vazamento que, se vê, veio para ficar. A indústria do vazamento, esse é o problema. Essa indústria, em decorrência da qual sigilo nenhum, estendido ou não por lei, se sustenta. É sob esse sistema que dilapida a segurança jurídica que vivemos hoje no Brasil. Para dar mais gravidade ao que já é escandalosamente grave, podemos chamar essa zona franca do vazamento de seletiva. Vaza-se a conta-gotas para fazer sangrar fulano, especificamente fulano. Há foco. E existe agora até o pré-vazamento, uma espécie de prévia, como se fosse um trailer no cinema, por meio do qual se anuncia o que será vazado amanhã. Nesse processo, em que a presunção de inocência foi ignorada, temos pessoas já condenadas, contra as quais, porém, as investigações ainda não levaram a uma denúncia formal sequer. Parabéns aos justiceiros. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.
7h26.
Repita.
7h26.
Pesquisas indicam baixa popularidade do governo de Michel Temer e dos delatores da Lava Jato. Repórter Felipe Palma.
Apenas 7% da população entende que o governo de Michel Temer é ótimo ou bom, menor índice registrado pelo Datafolha desde 1989. À época, José Sarney, também do PMDB, ficou abaixo deste patamar com 5%, quando o país passava pela crise da hiperinflação. A impopularidade do PMDBista só aumenta desde que veio à tona a delação da JBS. Atualmente, a gestão de Temer é considerada ruim ou péssima por 69% e irregular por apenas 23% dos brasileiros. Os números de Michel Temer são até mesmo piores do que os de Dilma Rousseff. Às vésperas do impeachment, em abril de 2016, a petista tinha 13% de aprovação e 63% de rejeição. O empresário Joesley Batista, dono da JBS, também foi avaliado por levantamento Datafolha. O acordo de colaboração premiada que fechou com a Procuradoria-Geral da República foi mal recebido por 64% dos entrevistados. Outros 27% declaram que o Ministério Público agiu bem ao firmar o acordo. Segundo o apontamento, 81% da população disse que os irmãos Batista deveriam ter sido presos pelos crimes que confessaram.
Agora 7h27.
Repita.
7h27.
Mais economia no Jornal da Manhã, Denise Campos de Toledo.
Pegou muito mal a ideia ainda em estudo do governo de parcelar a liberação dos recursos do Fundo de Garantia e da multa de 40% no caso de demissão sem justa causa. A alegação é a necessidade de reprogramar melhor o pagamento do seguro-desemprego e, para isso, o governo usaria temporariamente os recursos do Fundo de Garantia, que seriam liberados em 3 parcelas. Agora, na verdade, o governo tem um problema de caixa mesmo. A liberação das contas inativas do Fundo de Garantia atingiu um montante bem além do que era esperado. Isso já levou, inclusive, à suspensão dos financiamentos habitacionais com o dinheiro do Fundo de Garantia. Agora, os financiamentos poderão ser retomados se houver a realocação de recursos de outras áreas, como de obras de saneamento, que estão sendo adiadas também pelas dificuldades financeiras de estados e municípios. E o governo tem uma dificuldade maior de caixa até para atingir a meta fiscal deste ano, que é de um déficit de 139 bilhões de reais. Isso porque a economia não alcançou o ritmo de crescimento esperado, o que acaba afetando a receita prevista, a geração de impostos. Então, o governo tenta agora reequilibrar as contas para conseguir cumprir a meta e ter essa questão específica do Fundo de Garantia. Mas, na verdade, é uma contabilidade criativa perigosa. O brasileiro conta com essa reserva no caso da perda de emprego, principalmente num momento como agora, em que há mais de 14 milhões de desempregados, de acordo com a estatística oficial, e outros milhões de brasileiros com emprego precário que estão até fora das estatísticas por não estarem sequer procurando uma colocação devido às dificuldades do mercado de trabalho. Então, o trabalhador precisa contar com esse dinheiro até para poder fazer uma reprogramação financeira. No caso da perda de emprego, é um dinheiro do trabalhador, é um direito do trabalhador, e tomara que isso não passe mesmo de uma ideia.
Agora 7h30.
Repita.
7h30.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem oferecimento de Yuse. Yuse, seguro tipo você.
7h31.
Repita.
7h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Atenção com o caminho pela rodovia Regis Bittencourt. Quem vem para São Paulo vai reduzir a velocidade passando por Embu das Artes do quilômetro 283 até o 280 por causa do excesso de veículos. Já para o sul do país, não há nenhum problema agora pela rodovia Regis Bittencourt. Quem está na Castelo Branco, sentido São Paulo, encontra redução de velocidade em Barueri do 27 até o 24. Isso reflexo do congestionamento no acesso à Alphaville e mais à frente do 15 ao 13, tanto pela pista expressa quanto pela pista lateral, o motorista volta a reduzir a velocidade pela Castelo Branco. O mesmo acontece com a rodovia Anhanguera, do 22 ao 20, sentido São Paulo, a lentidão, depois do 14 ao 11, tanto na expressa quanto na lateral, reflexo do congestionamento nas marginais. A rodovia Presidente Dutra para São Paulo também apresenta vários pontos quando impara, passando por São José dos Campos, passando por Guarulhos e já na chegada à marginal do Rio Tietê. Quem está na Raposo Tavares também vale redobrar a atenção porque há congestionamento no sentido da capital paulista, passando pelo Rodoanel e depois do quilômetro 13 até o 10 na chegada ao Butantã. Aproveite o feirão Vem Que Tem Negócio de caminhões, Volkswagen e Iman. Caminhões à pronta entrega e um ano de Wi-Fi grátis no seu caminhão. Acesse ofertasvemquetemnegocio.com.br. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a Jovem Pan, a Rádio do Brasil, as principais notícias aqui no Jornal da Manhã. Uma excelente semana, ouvinte. Obrigado pela sua audiência. Nesse momento, temos 14 graus aqui no alto da Avenida Paulista, rodízio valendo para os carros com as placas que terminam em 1 e 2. A semana será decisiva para o presidente Michel Temer. Já o Ministério Público promove eleição amanhã, segunda-feira, dia 26 de junho de 2017.
Jovem Pan. 7 horas 33 minutos.
Repita.
7h33.
Estamos no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, com cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos gratuitos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. A Jovem Pan é o rádio com imagem. Nos assista pela internet. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Aproveite e comente as notícias do dia aqui conosco. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 11 São Paulo 931-70-620, 931-70-620. Nas vozes de Antônio Freitas e Oliveira Júnior. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Mandato de Michel Temer tem semana decisiva.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar nos próximos dias denúncia contra o presidente.
Temer é investigado pelos crimes de corrupção passiva, obstrução de justiça e participação em organização criminosa com base na delação da JBS.
E para ser enviado ao STF, Janot afirma não ter dúvidas sobre culpa do presidente.
O procurador-geral da República alega ainda que a manutenção do PMDBista no cargo contribui para a continuidade do cometimento de crimes.
Neste domingo, Temer se reuniu com líderes do governo em Brasília para discutir, segundo o Planalto, a pauta de votações no Congresso.
Professor Marco Antônio Villa, bom dia.
Bom dia. Essa vai ser uma semana decisiva. De um lado, deve sair a sentença do primeiro processo contra o Lula, tudo indica que ele será condenado, né, lá em Curitiba, e também é a semana da denúncia, que deve ser encaminhada, tal qual dispõe a Constituição, à Câmara dos Deputados. O caminho vai STF, Câmara dos Deputados, e depois, se autorizar, aí sim, teremos pela primeira vez na história um presidente réu, o que é uma brincadeira tal, né? Uma coisa assim inacreditável. Por outro lado, falando em coisas inacreditáveis, hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na Folha de São Paulo, na página 3, conclamou... em artigo que cabe ao presidente a grandeza, presidente Temer, ele está se referindo, para que ele renuncie, ou seja, ele reduza, segundo as expressões de Fernando Henrique, seu próprio mandato, e convoca, e aí vem, abre o caminho para as eleições diretas. Fernando Henrique, ao longo da história, nunca acertou uma análise de conjuntura, errou todas. E eu acho que, mais uma vez, vai errar a análise de conjuntura, tendo em vista que, imagine se seria possível uma eleição nesse momento direta, que levaria no mínimo 6 meses entre... construir as condições de eleição, ter a propaganda eleitoral, a votação, o segundo turno, que caso seja necessário, portanto, seria descumprir o que está claro na Constituição, exigiria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e que tem uma tramitação que não é tão célere assim, apesar que quando o Congresso quer votar de forma célere, vota, mas é uma irresponsabilidade que o ex-presidente disse. Em suma, vai ser a semana mais agitada, teremos aí um São Pedro animadíssimo.
Lava Jato lidera o ranking das operações que mais prenderam no país desde 2013.
Até o momento, a Lava Jato registrou 179 prisões, a maior parte sob acusação de delitos financeiros.
Esse é o lado positivo, quer dizer, há um esforço para se combater a corrupção. Mas, por outro lado, os mecanismos de controle da corrupção no interior do aparelho de Estado realmente nunca funcionaram. As comissões, por exemplo, o papel da CGU, né, hoje Ministério da Transparência, o papel dos tribunais de conta, tanto da União, dos Estados, né, acabam não funcionando. A estrutura de controle no aparelho de Estado, portanto, é absolutamente falha. E a justiça corre atrás do prejuízo.
Lula lidera a nova pesquisa Datafolha à presidência da República.
O petista tem 29% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro do PSC com 16% e Marina Silva da Rede com 15%.
É mais uma pesquisa, a gente pode
pesquisar. Isso aqui é ausência de candidato.
Não tem. Joseval, ninguém sabe como vai ser o cenário de 2018. Primeiro, ninguém sabe quem vai ter condições legais de ser candidato. Segundo, se o presidente será presidente até lá, o presidente Temer. Terceiro, quais serão as regras eleitorais que deve estar em vigência no processo eleitoral de outubro do ano que vem. Quer dizer, é aquela velha história, o que serve essa pesquisa? Só para falar isso que você bem disse. Há um vazio de lideranças e de novas lideranças e de propostas. O que eu queria saber desses três, né, o que eles pensam do Brasil. Quando falam outro dia, fala muito no ex-ministro Joaquim Barbosa, tal, eu até perguntei aqui, mas o que ele pensa do Brasil? O que ele pensa do Brasil? Não é falar platitudes, né? O que ele pensa? Não pensa, nunca falou nada, deu 300 entrevistas, não deu nada de consistente. Marina Silva vai falar o quê? Aquele discurso vazio que ela sequer sabe se posicionar numa campanha eleitoral, vide 2014. Lula é a volta do crime, ou seja, é a volta dos quadrilheiros do chefe ao Palácio do Planalto. Ao que é impossível, inclusive legalmente, porque ele não vai ter condições legais de ser candidato. Por outro lado, o senhor Jair Bolsonaro esteve aqui na Jovem Pan durante 40 minutos, não conseguiu esboçar uma ideia. Portanto, é uma absoluta ausência e certamente o eleitorado, espero que em 2018 tenha um outro quadro, quadros para poder escolher quem será o novo presidente do Brasil. Se não, é melhor fechar as portas, voltar a Portugal, né, e entregar, pena não tem mais o rei Dom Manuel. Então entrega para o presidente de Portugal e a vida segue.
Polícia Civil recupera a carga de computadores avaliada em R$1 milhão roubada em Jacareí, região metropolitana de São Paulo.
Uma parte do material foi recuperada na própria cidade, a outra em Nazaré Paulista, e um homem de 28 anos foi preso.
Força Aérea Brasileira intercepta avião com cerca de 500 quilos de cocaína na cidade de Jussara, em Goiás.
Os ocupantes da aeronave fugiram após um pouso forçado na área rural do município e a Polícia Militar fez a apreensão da droga.
Falando em 500 quilos de cocaína, aproveito para lembrar o helicóptero do ministro Zezé Perrella, melhor dizendo, do senador Zezé Perrella, íntimo amigo de Aécio Neves. Inclusive, Aécio mandou R$500 mil para ele, sinal que eles têm uma amizade amizade muito próxima e tal. O que aconteceu com a história do helicóptero e os 500 quilos de cocaína? A culpa era do piloto, o helicóptero caiu e ficou elas por elas. O tempo passa e ninguém mais lembra. Eu quero saber também para onde vai essas... qual o destino desses 500 quilos de cocaína, que todo mundo sabe, e aí é falar o óbvio. Que quando é apreendida a droga, é apreendido 500 quilos. Começa a investigação, quando vão examinar a droga, já são 400 quilos. Quando chega no momento do julgamento, é possível achar algumas gramas de cocaína ainda lá no armazém, no local onde ela ficou abrigada. Tá? Ou seja, a droga apreendida desaparece, porque no interior da estrutura policial tem traficantes. Infelizmente...
Se levar um cavalo lá, ele come, que é só alfafa.
É só o Fafo. É triste, triste realidade, mas acontece. A grande questão é que nós vamos resolver aonde abrigar, aonde deixar, por exemplo, a droga que foi apreendida, como as armas, que é um fenômeno recente, não, um episódio recente, melhor dizendo, que as armas desapareceram, porque elas ficam no fórum. Teria de arrumar um outro lugar, porque desaparecem as armas e as drogas, a gente sabe que elas são recolocadas no mercado, para ser bem gentil.
Atropelamento em evento muçulmano deixa 6 feridos na Inglaterra.
As autoridades investigam o que aconteceu no local do acidente Newcastle-upon-Tyne e descartam ligação com terrorismo.
Mais líder que nunca, o Corinthians vence o Grêmio por 1-0 pelo Brasileirão.
O Palmeiras superou a Ponte Preta por 2-1. Já o São Paulo empatou em 1-1 contra o Fluminense e chegou a 5 jogos sem vitória.
Impressionante como dá tudo certo, né,
pro Corinthians? É verdade.
Impressionante. Ganhar do Grêmio fora de casa.
Cássio faz grandes defesas. Pega o
tá numa excelente fase.
Tá dando tudo certo e tal, né? É incrível como é que o Corinthians... vamos ver, né? Porque o Campeonato Brasileiro ele tem
muito
muitas
longo,
fases. Ele é um campeonato como o da Espanha, também tem 20 times e tal, mas a particularidade, acho, uma das... São tantas, né? Uma é que tem a janela europeia, então os times vendem todo mundo para a Europa e tal, aí vira outro campeonato e recebem outros jogadores também. Eu acho que isso... De outro, quem está com muitas competições, diz que não tem elenco, né? O caso do Santos, por exemplo, que perdeu de forma ridícula, era uma derrota anunciada, você vai jogar com o time, quase time reserva, acontece isso. Agora, é incrível, com a eficiência do Corinthians, o Palmeiras que volta ao campeonato, o Flamengo, que fez grandes contratações, não sei como paga, gostaria de saber se o presidente do Flamengo mostrasse o que entra mensalmente de receitas e o que sai de despesas, porque contratou Everton Ribeiro e agora o Giovani, por salários todos acima de 500 mil, 700, 800, 900 mil reais por mês. Eu não sei como é que consegue pagar, além da dívida fabulosa que o Flamengo renegociou, mas o Flamengo é um forte candidato. E o São Paulo é triste, você vê, eu fico até triste com o Ceni lá, ele tenta justificar, mas é difícil, porque ele não tem jogador, e quando ele tem, a diretoria vende, então é muito complicado.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse. Yuse, seguro tipo você.
7h43.
Repita.
7h43.
Posso escolher só o que eu quero no seguro do meu apartamento?
Na Yuse você pode. Sem essa de serviços que não combinam com você, né? Você acessa o aplicativo da Yuse, monta o seguro do seu jeito e só paga por aquilo que escolher. Sua casa tem a sua cara. Agora seu seguro também pode ter. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro residencial. Use. Baixe o aplicativo, personalize e contrate. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita. Beba com moderação.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Samsung Dual Core super leve com memória de 4GB, HD de 500GB e Windows 10. Na Loja 100, só 1.790 à vista ou em 10 de 179 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Samsung Dual Core. Tela HD de 14 polegadas e HDMI. Na Loja 100, só 10 de 179 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Porque cortar o que você curte é mudar.
comer uma friturinha. Ai, que tentação! Mas o fígado ataca, dá enjoo e mal-estar. Figueiredo, o seu fígado tem muito pra falar.
Porque cortar o que você curte é Emoclar.
Emoclar te ajuda contra enjoo e mal-estar.
Porque cortar o que você curte é Emoclar.
Se o fígado atacou, Emoclar te traz alívio.
Porque cortar o que você curte é Emoclar.
É fígado? Epocler. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
7 horas 45 minutos.
Repita.
7h45.
Lei anticorrupção regulamentada há 4 anos no Brasil ainda traz poucos resultados práticos para o combate a ilícitos.
As regras responsabilizam no âmbito civil e administrativo empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira.
Além de atender a compromissos internacionais, as medidas deveriam preencher uma lacuna no ordenamento jurídico do país.
O jurista Modesto Carvalhosa, autor de livros sobre o combate à corrupção, avalia que a lei não pegou.
Por exemplo, o Ministério Público, quando entra com processo de reparação de danos contra as empreiteiras, usa a lei de improbidade administrativa e não usa a lei anticorrupção. Daí a razão por que a lei anticorrupção não pegou.
Modesto Carvalhosa lembra que o acordo de leniência, que é como a delação premiada nas empresas, foi o único grande avanço na lei anticorrupção.
A Federação do Comércio do Estado de São Paulo lançou uma cartilha para alertar os empresários sobre as práticas ilícitas mais comuns no país.
O documento tem ainda o objetivo de conscientizar sobre a importância de implantar programas de compliance para que as regras sejam cumpridas.
O assessor jurídico da Fecomércio, Alberto Borges, afirma que os riscos da corrupção na cadeia produtiva são grandes.
Aquele empresário que possui mais de um setor de atuação, né, e que ele depende de outras pessoas jurídicas, outras empresas, a gente alerta para que ele saiba quem são essas empresas, pedindo certidões, verificando se a empresa recolhe os seus impostos.
Para o assessor jurídico Alberto Borges, a lei anticorrupção ainda é pouco disseminada entre as empresas.
A cartilha com orientações aos empreendedores está no site www.fecomércio.com.br.
É um mito ou um fato que essa lei não pegou, hein?
É, eu acho engraçado, é interessante isso no Brasil, lei que pega e lei que não pega,
lei que não,
né?
Pega.
É umas coisas fantásticas e tal. Agora, há um argumento que os empresários sempre dizem quando você conversa e tal, fora do ar, dizendo que sem propina não há negócio com o poder público. Eles dizem assim de forma direta, né? Uma vez um advogado, foi citado aqui várias, algumas vezes até no Jornal da Manhã, um advogado de um político corrupto, tinha dito, olha, nem um paralelepípedo colocado ali na rua sem que você pague alguma coisa, sem que você mole a mão de algum fiscal, de algum funcionário público e tal. Esse é o argumento. Dessa forma, o empresário é vítima, seria, dentro dessa leitura, vítima dessa indústria da corrupção, como eu sempre digo, que não é um negócio somente entre corruptor e corrupto e tal. Mas eu acho que isso é uma leitura muito, muito superficial. O empresário que está pagando propina, ele é cúmplice, não vítima. É aí que é a questão. Então, há uma enorme indústria, e quando a gente está falando, é desde a pequena prefeitura até as grandes empresas estatais, né? Como, por exemplo, compras da Petrobras, grandes obras públicas, etc. Há uma cadeia de corrupção em que o empresariado brasileiro está muito satisfeito, inclusive quando ele tem um certo monopólio, quase que um monopólio, aqui quando se cria dificuldades às empresas estrangeiras no seu setor de atividade e de concorrer com as empresas nacionais no fornecimento de produtos às empresas estatais, no sentido, e ao Estado no sentido mais amplo da expressão. Ou seja, eu acho que, infelizmente, o empresariado brasileiro, tendo em vista a extensão, a magnitude, a profundidade da corrupção no Brasil, teria de fazer, no mínimo, uma meia-culpa, né? Não é possível imaginar. E, olha, nós estamos falando só da Odebrecht, os casos mais conhecidos, OAS, né, dos fenômenos da JBS, mas se nós ampliarmos o leque, é muito maior, né? É, que envolve, claro, o governo federal, os governos estaduais. É difícil encontrar uma obra pública que não tenha alguma acusação de algum tipo de propina ou que tenha o famoso aditivo. Uma coisa que eu odeio é o aditivo. Quer dizer, a obra era para custar 100, aí eles realizam um aditivo e passa para 140. Depois tem obras que tem 3, 4, 5, 6 aditivos. Eu, sinceramente, até falei uma vez aqui, eu não sabia o que era aditivo quando eu cheguei a São Paulo. Era office boy. Aí eu entregava correspondência na CESP, que chamava-se CESP, na época Centrais Elétricas, não era Companhia Energia, de São Paulo, aqui no Center 3. Fazia duas vezes o mesmo caminho, entregando correspondência e tal. Aí sempre estava escrito aditivo, eu não sabia o que era aditivo. Aí eu achei que era aditivo da Shell, que era um negócio que você colocava no motor, uma espécie... Tinha vários aditivos na época, Bardal, etc. Eu achei que era o aditivo da Shell. Aí um dia eu perguntei lá, eu falei, é coisa da Shell? Ele falou, não, foi alterado o preço da obra, tal, né? No caso, era usina de Ilha Solteira, para ser bem preciso, né? Aqui no Rio Paraná. Mas era toda hora, era aditivo para lá, aditivo para cá, eu não entendi. Quer dizer, nós temos uma longa história de aditivo. E onde é aditivo, pode procurar que lá no fundo tem propina. Portanto, nós temos uma longa história da corrupção. Evidentemente que o governo do PT elevou a potência máxima à corrupção, mas ela
Os
tem uma história
nasceram
triste.
Nasceram no tempo da inflação elevada. Porque a inflação era elevada, você ganhava uma licitação por 1 milhão, pô, no mês seguinte não conseguia fazer. Porque os custos dos materiais a serem adquiridos iam para as nuvens. Então, aí nasceram os aditivos contratuais. Né? A cláusula latina, você fazia o contrato rebus sic stantibus. Quer dizer, eu compro tudo se as coisas permanecerem assim.
Okay.
E não permaneciam.
7h51.
Repita.
7h51.
Câncer. Evitar, tratar, curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
O IBGE divulgou recentemente dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que mostra que menos de 40% dos brasileiros costumam praticar algum tipo de esporte ou atividade física regularmente. Apenas 37,9% dos entrevistados disseram que se exercitam, o que corresponde a pouco mais de 61 milhões de brasileiros a partir dos 15 anos. A pesquisa também questionou o motivo de não praticarem esporte. 38% disseram que não têm tempo. 35% alegaram que não gostam ou não têm vontade. E 19% afirmaram que é por causa de problemas de saúde ou idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 30% dos casos de qualquer tipo de câncer estão relacionados à obesidade, e poderiam ter sido evitados com estilo de vida mais saudável, incluindo alimentação equilibrada e também a prática de atividades físicas. Por razões pouco conhecidas, obesidade e vida sedentária aumentam a incidência de certos tipos de tumores. Combinados, os dois fatores são responsáveis por 20% dos casos de câncer de mama, 50% dos casos de câncer de útero, 25% dos casos de tumores de intestino e 37% dos casos de tumores de esôfago. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocâncer.org.br.
Meia hora do seu Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse. Yuse, seguro tipo você.
7h53.
Repita.
7h53.
Tô precisando de uma mãozinha em alguns serviços aqui em casa. Posso usar o seguro?
Você pode sim. O seguro residencial Yuse não é só pra hora do problema. Você pode incluir assistências pra te ajudar no dia a dia, com serviços pra lá de úteis. Chaveiro, eletricista, encanador, cuidado com os pets e muito mais no seu celular, na palma da sua mão. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Residencial Yuse. Baixe o aplicativo, personalize e contrate. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Em 2017, a Coca-Cola Brasil reduziu 25% do açúcar em 15 produtos e adicionou mais variedade, porque faz parte do nosso dia a dia ouvir as sedes dos brasileiros. Hoje, 78% de nossas marcas têm opções de baixa ou nenhuma caloria. São sucos, refrigerantes, isotônicos, chás e cafés, para todas as ocasiões e gostos. Afinal, quando o assunto é sua sede, nosso compromisso é com mais qualidade, variedade e inovação. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa.
Plantão de inverno, axé. Tá difícil respirar? O nariz congestionou? Conte com Decongex. Decongex é indicado no alívio da congestão nasal decorrente das gripes, resfriados, rinites e sinusites. Para adultos e crianças, Decongex é alívio rápido e seguro da congestão nasal em até 20 minutos. Neste inverno, não esqueça. Congestão nasal. A solução é Decongex.
vezes persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Decogex, maliato de bromfenilamina e cloridato de fenilefrina.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
7h55.
Repita.
7h55.
Companheira Carolina Herculin.
Parece que faz tempo, mas foi há poucos meses que a população amanhecia em frente a postos de saúde em busca da vacina contra a febre amarela. Ao mesmo tempo em que casos se confirmavam e mortes se somavam dia a dia, especialmente no sudeste do Brasil. Agora, o Ministério da Saúde tem que fazer as contas e avaliar se incluirá de vez a imunização no calendário vacinal de todo o país. Hoje, apenas parte dos municípios brasileiros, cerca de 60%, integram a área de recomendação permanente de vacinação. Vivemos em 2017 o maior surto já registrado da doença na história, com 792 casos confirmados contra 7 em todo o ano passado. Desses, 274 acabaram em morte, segundo o último boletim epidemiológico. Minas Gerais teve 60% das ocorrências e o Espírito Santo 31%. A febre amarela existente hoje no país é a de transmissão silvestre, que ocorre em áreas rurais e de mata. E mesmo com o fim da epidemia, os números continuam em escalada, mas em menor potencial. Na semana passada, o governo do estado confirmou um novo caso de febre amarela em Bom Jesus do Itabapuana, no norte fluminense. Ao todo, o Rio de Janeiro contabiliza 8 óbitos. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, diz que há uma inclinação natural para ampliar a cobertura da vacina para todo o território nacional.
Uma tendência do país é a introdução universal para todo mundo de uma dose de vacina febre amarela durante a vida.
Uhum.
Outra discussão que se faz é que, normalmente, quando a gente vacina criança, talvez sejam necessárias 2 doses da vacina.
Segundo Kifuri, mudanças desse porte não devem ser planejadas a toque de caixa.
Até porque a introdução da vacina no calendário para crianças, de uma maneira rotineira para todos, isso vai impactar talvez daqui a alguns anos, não é no médio prazo, no curto prazo, é no médio e no longo prazo.
Além disso, pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz descobriram que o vírus causador do surto de 2017 tem uma sequência genética jamais vista e que pode ter contribuído para esse tamanho. No entanto, novos testes devem apontar se de fato ele circulou em todas as áreas mais afetadas do país. Em nota, o Ministério da Saúde afirma à Jovem Pan que o surto está controlado e não informa se adotará a vacina de forma nacional. Diz apenas que é necessário manter as ações para evitar uma possível volta das notificações com a vacinação em áreas de risco, controle de vetor, educação em saúde para a população, capacitação de profissionais da saúde, além da intensificação das ações de vigilância de epizootias.
7h57.
Repita.
7h57.
Jovem Pan e o tempo.
Muito bem, vamos falar do tempo em São Paulo, começo de semana. Bom dia, Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. A semana vai começando com uma massa de ar mais seco que favorece predomínio de sol em todo o estado de São Paulo e também na região metropolitana. A segunda-feira começou com friozinho, 13 graus registrados na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade de São Paulo, mas com sensação térmica de apenas 10. Neste momento, termômetros variam entre 14 e 15 graus na cidade, mas logo, logo essa temperatura se eleva e fica até 23 graus no período da tarde, a máxima esperada para a cidade de São Paulo, sem chuva e com ventos fracos a moderados. A tendência para terça-feira é do início do dia com formação de alguns nevoeiros, manhã ainda mais fria, tarde com temperaturas já um pouco mais confortáveis, temperaturas já se elevam para 24 graus e essa é a tendência pelo menos até o final do mês, que termina na próxima sexta-feira. Somente durante o próximo fim de semana que novas áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria pelo oceano, voltam a trazer nebulosidade, alguma chuva, mas principalmente o retorno do frio também durante as próximas tardes. Portanto, nessa semana ainda teremos tempo seco, temperaturas em elevação e somente no próximo fim de semana é que o tempo muda com a chegada de uma frente fria que, além de voltar a trazer alguma chuva para o estado de São Paulo, também vai voltar a declinar as temperaturas também no período da tarde. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Termina aqui a meia hora do Jornal da Manhã. Oferecimento de Yuse. Yuse, seguro tipo você.
7h59.
Repita.
7h59.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan. Cuidado com o caminho ainda pela rodovia Raposo Tavares. Piorou o trajeto para quem vem para São Paulo por causa de um acidente envolvendo carro e caminhão no quilômetro 28 e a lentidão pelo menos do quilômetro 30 até o 28, depois do 15 ao 10 na chegada a São Paulo. Caminho complicado também para o motorista que segue pela Avenida dos Bandeirantes. O congestionamento começa no Complexo Viário Maria Maluf e vai assim no Andipara até a passagem pelo viaduto João Julião da Costa Guiar. Congestiona novamente entre o viaduto dos Bandeirantes e Santo Amaro e depois no ingresso à marginal do Rio Pinheiros. Já para quem segue sentido do sistema Anchieta e Imigrantes, Avenida dos Bandeirantes, Tancredo Neves e Juntas Provisórias com boas condições para o motorista. A marginal do Rio Tietê apresenta condições boas no caminho, apesar de alguns pontos de parada, mas no geral o motorista vai desenvolver uma boa velocidade. Conheça as novas tarifas que a Latam Airlines oferece para você viajar do seu jeito. É uma nova forma de comprar, afinal você é livre para voar. Acesse latam.com e saiba mais. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
Começa aqui a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Em São Paulo, 8 horas, 1 minuto.
Repita.
8 e 1.